A História da Minha Vida.
Nosso convidado hoje, Júlio Motim, presidente do Conselho de Administração do Grupo Dimed, um dos fundadores das farmácias Panvel, uma das marcas mais conhecidas no Rio Grande do Sul, com farmácias também em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo. Júlio Motim, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, amigos. Kelly.
Boa tarde.
Tudo bem?
Tudo certo.
A Kelly é famosa, porque até eu brincava com o Nelson Sirotes, que digo, pô, a Kelly está em tudo que é programa. Eu acho que eu vou contratar ela para vir para cá.
vou lhe confessar aqui, e eu sou uma cliente assídua e apaixonada. Eu vou me cuidar aqui para não me entregar tanto, porque já fiz, inclusive, ação social, assim, de telefonar para vocês, fazer pedido, entregar em associação, em entidade, e o trabalho que é feito é muito bonito, não é à toa, tem todo esse carinho, envolvimento da comunidade gaúcha, né? Não é simplesmente uma coisa que é uma marca...
Obrigado por esse elogio.
Olha, doutor, eu digo assim porque é de coração, porque é um patrimônio dos gaúchos, acho que a gente pode dizer assim.
Aliás, está com poucos gaúchos já, né? Está todo mundo indo embora, né? Então nós temos que cuidar um pouquinho das nossas marcas aqui. E eu até fiquei contente, porque eu estava ouvindo o programa de vocês e vi a Jane Guerra dando notícias boas. E eu acho que é isso que nós estamos precisando, viu? Nós estamos precisando de notícias tipo a da Rena, notícia que o mercado está melhorando, o mercado está em evolução. E eu sou um otimista por natureza. Mas eu fico à disposição de vocês, tá? Eu não sei como é que é o esquema,
Júlio,
do programa.
A tua história se confunde com a história da Panvel. Mas antes de conversarmos aqui, contarmos um pouquinho lá, começando pelo início, a fusão de duas farmácias de Porto Alegre para se transformar na Panvel. Eu pergunto para o senhor sempre trabalhou no setor farmacêutico ou teve alguma atividade profissional antes em outra área?
Sabe que eu estou há 55 anos nesse teto aqui, tá? E eu sempre, com 20 anos de idade, eu entrei. Tanto já te disse que eu estou com 75, né? E era no escritório, na Voluntários da Pátria, era na Pantes, tá? Que meu pai era sócio da empresa. E aí teve nós tivemos a fusão. Fusão não, se criou uma central de compras, que foi a Dimed, isso em 1967, tá? Que era para compras da Panvel e da Velgus. Velgus era uma antiga, pertencia aos alemães, que é da família Weber. Isso aqui é uma sociedade que é do Motim, sou eu representando o Weber e o Pizarro, tá? E nós transformamos essa empresa numa companhia de capital aberto. Isso foi transformado em 83. Mas esse capital aberto era um capital aberto fechado. No ano passado, nós viemos a ter o follow-on. Então, se ampliou, abriu o capital. Quer dizer que eu até convido a Kelly Matos e o Stout a comprar ações da Panvel, que está um bom negócio.
Tá? Opa!
Vocês estão livres. Não precisa comprar só o cremezinho da Panvel. Agora pode comprar ação da Panvel. Aliás, já estamos agora, que é uma ideia, uma filosofia da gente aqui, uma ideia de transformar uma empresa de, vamos dizer assim, uma empresa de grandes, de muitos acionistas. Nós já estamos hoje com uma base de 30 mil acionistas, tá? Sendo que o controle da operação ainda pertence às famílias, tá? A minha história, eu até tinha que fazer um elogio até à minha mulher, que me aguenta há 49 anos. Ela é Ana Luísa Mariano da Rocha Motim, tá? Foi uma grande companheira, em que tem me acompanhado durante esse período todo, e acho que fundamental a família. Tá? Família é uma coisa que é muito importante no negócio. Sem a família, infelizmente, tu não consegue, porque aí começam as outras preocupações. Sobre a minha educação, até eu vou falar um pouquinho sobre educação. Eu tive no colégio Farroupilha, no início, na Alberto Bins ainda, tá? No Anchieta, lá na Duque de Caxias. Aí, como eu era bom aluno, demais bom aluno, meu pai resolveu me botar interno no São Jacó, em Novo Hamburgo. Fiquei 2 anos lá interno, São Jacó. Foi um aprendizado muito bom, tá? Porque me consertou todo aquele probleminha que eu tinha da idade cachorra, que a gente chama. Depois fui para o Rosário e terminei como direito na PUC. Tá? Na empresa, no trabalho, eu sou de 1967, eu entrei na...
Começou no RH, né?
RH,
Departamento Pessoal.
Como é que tu sabe disso?
Eu pesquisei um pouco aqui, aliás, tem uma história, tem uma história curiosa que eu vou querer que o senhor conte. O senhor começou no RH, mas me parece que logo depois o senhor já estava angustiado ali, queria fazer outra atividade e colocaram o senhor para trabalhar na noite e madrugada na farmácia?
É isso aí, exatamente, rapaz. Me largaram naquela do Continente, aberta de noite. O gerente lá era diretor do Grêmio, ele. Felipe Malfatti. Tá? E me botaram de noite trabalhar. Mas foi, sabe que é aprendizado, né? Aprendizado, porque toda pessoa que chega na farmácia, ele tem um problema dele, um problema da mulher, um problema do filho. Tu tem que ter um atendimento, tem que ter um sorriso na boca, um carinho especial para tratar esse pessoal. E graças a Deus eu aprendi bastante com ele, viu? E aí eu fui indo para balconista, lá dessa farmácia, depois supervisor, aí gerente comercial, quando foi feita a fusão com a Velgos, tá? E nós tínhamos a Dimed, que era a central de compras. Então eu fui para a central de compras, para a Dimed, que era na Santana, aí perto de vocês até, ali na Gomes Jardim, e fiquei lá na Dimed como diretor. Aí já, diretor da Dimed. Dimed foi criada como um tipo de uma distribuidora para atender não só panes e véus, como compras para atender terceiros também. Então nós fomos a primeira distribuidora no Rio Grande do Sul, como se diz assim, de A a Z, tá? Porque antigamente distribuidora era por laboratório, era do Lilly, do Merck Sharp Dohme, da Laché, e é lá não, então era por letra A, B, C, D. Então, se tornava fácil a venda para as outras farmácias e se ampliou o leque das outras farmácias. Criamos também o laboratório, que é o nosso laboratório Lifara, onde temos as marcas próprias. Eu acho que a Kelly deve comprar também.
Tudo!
Baratinhas, boas, tá? Aí fui diretor superintendente, tá, do grupo. Aí era o grupo, que era Panvel, Dimed, Lifar. E depois diretor-presidente. E nesse meio tempo eu digo, pô, agora já estou precisando dar uma rejuvenescida no processo, né? Então foi aonde nós fizemos aqui um assessment, como diz o americano, e foi o meu filho se destacou muito, que ele também trabalhou também em todos esses estágios da empresa, e hoje ele é o nosso diretor-presidente. Em 2017 ele entrou, tá? Eu fico contente com isso, porque é uma sucessão muito boa, viu? Foi uma sucessão tranquila, uma sucessão que ele está criando uma equipe nova, jovem, principalmente nesse momento de grandes mudanças que está acontecendo no mercado, no mundo todo, né? Vocês veem, ontem até eu estava comentando com um amigo meu sobre a Competence, que foi a nossa agência de publicidade durante 30 anos, do meu amigo João Satti. E hoje a coisa se transformou tanto que o digital está tomando uma proporção muito violenta. Tá? E é mais ou menos isso. Agora tu pergunta para mim o que que é.
Eu quero, sabe o que eu queria saber? Pensando numa coisa que o senhor falou ali sobre a sua construção profissional, hoje em dia essa geração, que nem é mais a minha, da frente já, é uma geração que pensa diferente, eles são muito desapegados, digamos assim, né? Já querem, aí se não estão de CEO, já cria uma startup, já está lá na frente, já estão, né, sempre pensando, é diferente da nossa, que valorizava uma carteira assinada, né? Que sempre quis, assim, e a gente fala, brinco até com a minha mãe, né? Não tinha outra opção, tem que comer grama, tem que começar ali de baixo e ir. aos poucos. Como é que foi para o senhor essa construção? Até porque o senhor falou, né, e o Stout lembrou, RH, o fato de trabalhar de noite na farmácia. O quanto isso mudou e construiu a sua personalidade para que o senhor se tornasse esse líder respeitado, não só no nosso estado, mas nacionalmente e no mundo?
Olha, Kelly, eu sempre vejo que esse trabalho, o esforço, a dedicação, até, desculpe usar o termo, mas tem que ter tesão pelo trabalho, viu? Tem que ter muita, porque isso aí a gente passa por momentos desagradáveis. Eu contei só uma historinha boa, mas eu passei por coisas assim que... planos, vamos pegar o plano Funaro. Nós tínhamos recém aberto uma distribuidora no Recife, tá? E naquele momento, nós ficamos sem mercadoria, não tinha mercadoria para vender. Então, vocês imaginam os problemas que aconteceram. Tá? Segundo lugar, depois plano Sarney, plano Collor. Então, a gente passou por tudo. Quando meu filho diz assim, pá, mas agora, tu vê, me pegou essa pandemia e tal. Eu digo, ó, Júlio, olha aqui, ó, isso aí já tiramos de letra, entendeu? Porque o bode russo já está na sala, já saiu da sala, e agora vamos caminhar para frente, vamos ser otimistas, vamos continuar fazendo trabalho, cada vez crescendo, tentando, vamos dizer, com essa situação toda de mercado, não é que as farmácias foram essencial, mas o mercado parou. Os shopping centers, nós temos 19 lojas em shopping, ficaram fechadas. Isso aí são quantos funcionários, quantos colaboradores nós temos nisso aí, tá? Porque hoje, isso é importante, a Panvel está com 7 mil, deixa eu ver o número aqui, 7.622 colaboradores. É uma coisa que eu me lembro, quando o Stout fala das carteiras assinadas, nós tínhamos 30. Quando eu assinava a carteira lá, e foi aí onde eu disse, pô, mas isso aqui é um porre. Isso é muito chato trabalhar dessa forma.
Né? Ia ter bastante trabalho se ficar só assinando carteira hoje.
Me bota no outro lugar. E agora, graças a Deus, a gente pode ter esse, vamos dizer, quase exército, né? Um exército bacana. Que o braço assim fica nervoso de ver todo esse pessoal, toda essa gente aí.
O senhor falou do Nordeste, da operação de vocês, da distribuidora no Nordeste. Vocês mantêm essa operação lá? Eu sei que tem muita história curiosa dessa experiência de vocês lá no Nordeste.
Isso aí foi... Teve uma época, nós fizemos uma consultoria aqui, e naquela época o melhor que tinha era reengenharia, tá? E a reengenharia te dizia que tu tinha que montar outros negócios, tá? Então a gente, dentro do aspecto de outros negócios, nós compramos uma fazenda no Mato Grosso, a distribuidora lá no Nordeste, que graças a Deus, tá, conseguimos vender ela 2 anos depois, porque lá ninguém pagava conta de ninguém naquela época. Hoje não, hoje eles estão ricos, né? Estão mais ricos que nós, tá? E também tivemos construção. Lojas que a gente fez no interior aqui, prédios pequenos, construiu. Isso aí foi um bom negócio. A fazenda do Mato Grosso, infelizmente, hoje, eu te diria que seria o maior negócio que nós teríamos feito. Só que a gente diversificou muito aquela área e se tivesse plantado capim e deixasse gado lá ou ficasse na soja, seria um baita negócio. Mas aí se plantou pimenta do reino, se criou um ranário, fez uma hidrelétrica, e aí foi consumindo dinheiro, cada vez consumindo mais dinheiro, e o dinheiro vinha daqui do nosso negócio. Chegou um momento, agora parou, agora vamos continuar na nossa atividade aqui, que é melhor que aquela lá.
Doutor, vários dos nossos ouvintes estão falando aqui, né? Ah, eu fui na Panvel, fui bem atendido na Panvel, cada um tem a sua história, assim, e eu imagino que o senhor também deva receber esse tipo de relato. E a Panvel tem uma característica, né? O grupo tem uma característica que é essa relação. é diferente, ou pelo menos há um intuito de fazer a relação com a comunidade, seja através das ações que a gente vê, do troco amigo, do envolvimento. Eu lembro no Natal teve a campanha com o Padre Cacique. Como é que essa filosofia se colocou? Vem do senhor isso, da sua família? É uma coisa que o mercado impôs? A partir de onde surge essa construção?
Ah, é um conjunto, viu, Kelly? É um conjunto de... Nós, por exemplo, tu tocasse num ponto aqui que é muito importante, troco amigo, eu estava vendo aqui agora, sabe quanto é que nós já demos em moedinha nesses anos todos? Foram mais de 17 milhões de reais, tá? Isso para Santa Casa, para o hospital. Agora vocês estavam falando com
o HPS, né?
O professor do HPS, eu estava ouvindo aquela senhora, muito bacana, tá? Isso aí foi dado para hospitais do interior também. É, mas é uma coisa inerente da pessoa, viu? Porque cá entre nós, eu sou filho de imigrante italiano, tá? Que veio de lá, foi aqui para Garibaldi. Nem é Garibaldi, é entre Garibaldi e Bento. É Borghetto, tá? É uma cidadezinha, um cubico, onde tinha o padre, a família Pizzato e a família Motinho. Eu acho que só naquela época, só tinha esses três. Então é aquela origem que empreendedora, compreende? Eu sou empreendedor por natureza, tá? Porque eu não me contento, eu estava dizendo agora para o rapaz há pouco de manhã, que é da parte de tecnologia, e ele perguntou para mim, o que o senhor acha? Eu digo, olha, tia, eu acho que nós aqui, tu deves ficar contente, porque nós estamos abrindo loja. Nós, esse ano que passou, nós abrimos 45 lojas. E o próximo ano agora está previsto 60. Então eu estou dando condições de emprego. Se eu tivesse parado de abrir essas lojas, eu botaria o dinheiro no bolso e ia passear, ia fazer qualquer negócio. Mas nós estamos empreendendo. Isso é muito importante. Eu acho que é uma filosofia interessante para o país, viu? Para o país.
O senhor falou da marca própria, lá no final dos anos 80, 89, de uma forma pioneira, surgem as marcas, os produtos de marca própria na Panvel. Kelly Matos, tens uma aposta? Qual foi o primeiro produto marca própria? Numa época que as farmácias não tinham marca própria. Tens um palpite, Kelly?
Eu vou olhar para a minha necessaire aqui, doutor, para ver o que tem.
Não, então
aqui
já errou, né? Já errou. Você olhou para a necessaire, errou, né, Júlio?
A minha necessaire tem vários, mas não são os primeiros.
O primeiro, como diz o uruguaio, foi pañales, tá? Fralda descartável, tá? Foi comprada dos uruguaios. Fizeram um modelo de marca própria para nós. Que, aliás, era quem cuidava dessa marca própria nossa, comigo até, foi o Luiz Antônio. Não sei se vocês se lembram dele, que foi diretor.
Sim, eu conhecia.
Infelizmente, que era um cara, trabalhava 28 horas por dia, faleceu correndo em Punta del Este, uma corrida aquela de São Fernando. Tá? Foi um baque assim tremendo, que era um guri muito bacana, viu? Muito bacana, muito trabalhador. E foi dali, o marca própria, nós quisemos trazer, inclusive, o pessoal do Uruguai para fabricar aqui no Brasil. Mas eles, eu não sei, eram muito devagar. O Uruguai, do modo geral, não é daquele espírito, esse empreendedor que eu digo. Depois o outro foi sabonete. Esse é um outro caso interessante. Foi sabonete, marca própria da Panvel, que era de uma fábrica também de lá, da Strauch. Era o sabonete grande, que eles tinham lá o 1311. Aí nós trabalhamos com ele durante um ano e pouco, e num determinado momento o dono da fábrica chegou para mim, me telefonou e disse assim, ô Júlio, olha aqui, ó, eu não posso te entregar mais o sabonete. Digo, mas como? Pô, e agora que eu vou fazer? Já está vendido? Nós temos uma parte. Não, é que a Unilever me comprou. Quer dizer, a Unilever foi lá e comprou a marca dele para tirar o sabonete. Porque dizem também, isso aí eu estou passando para vocês, que o sebo que faz o sabonete, o Uruguai, é o melhor do mundo. Tá? Eu não sei por quê. Se vocês me disserem, eu não sei por quê que é isso. Mas o sabonete deles era muito bom. E aí nós continuamos também com o nosso laboratório Lifar. Hoje a gente tem 653 produtos diferenciados, tá? Da marca própria.
Exportam?
Exportamos, é gozado isso, exportamos o protetor solar para Amway e para Cuba. Porque eu estive em Cuba com aquela missão que o Tarso Genro, eu queria conhecer Cuba, e aí fui eu e meu filho para lá, fomos juntos. Ele disse, pô, é a maneira de conhecer, né? E aí, lá na conversa, lá, o pessoal, assim, eu mostrei o nosso portfólio de produtos e eles quiseram comprar o protetor. Aí eu fiquei preocupado, porque, pô, será que eles me dão? Será que eles vão pagar essa conta aí? Tem crédito? Mas eu corri o risco e pagaram tudo direitinho, sem problema nenhum. Só que não compraram mais depois, porque eu acho que eles têm problemas.
Olha só que histórias.
Para o Uruguai e para a Argentina.
E a marca se espalha de uma maneira, né? Impressionante isso, né? De como há uma força da marca se espalhando para fora e também para dentro do Brasil.
Mas sabe, Kelly, que eu acho que é importante o nome, viu? Panvel.
É.
Tá? Isso é uma coisa que o João Sati sempre me diz. Pá, vocês têm um nome muito bacana, que é um nome que soa bem, tá? Eu vejo lá em São Paulo, por exemplo, agora que nós estamos com poucas lojas, mas a gente está com um e-commerce muito forte lá em São Paulo, um delivery forte. Já estamos com um depósito lá de 3 mil metros quadrados e ele está tendo um sucesso tremendo. Tá? E o nome Panvel, ele pega bem, viu? Pega bem. Vocês que trabalham nesse métier aí sabem disso.
Panvel foi a junção, né? De Panitz e Velgos. A junção deu o Panvel.
Acredita quem deu esse nome, sabe quem foi?
Quem?
Laerte Martins,
bah.
Da Martins Andrade. Eu não sei se vocês conheceram essa peça aí. Era uma peça, né? Laerte Martins, queridão.
Júlio, a gente sempre traz uma... Pode complementar.
Não, era ele e o Exildo Andrade, eu acho. Exildo, não me lembro, é isso aí.
Não, é bom que a gente está fazendo, Júlio, a história da propaganda gaúcha também, com o Jastácio João Sati, agora lembrando do pessoal da Martins também.
É isso aí.
Júlio, a gente sempre traz aqui, Kelly, chegou a hora, a gente tem a surpresa para
o
nosso convidado,
Júlio,
que é
prepara o coração.
Uma mensagem gravada por uma pessoa muito próxima. No teu caso, quem nos mandou a mensagem é o teu filho, o Júlio Motim Neto, que hoje é o presidente do grupo. E nós vamos ouvir agora.
O Júlio, além de ter sido o cofundador da empresa aqui do grupo Panvel, ele, na minha opinião, ele foi o fundador da nossa cultura. Uma cultura baseada na ética, no trabalho em equipe, numa agilidade, numa busca constante pela inovação. E isso sempre foi um norte, sempre muito importante aqui dentro da empresa. Sempre algo que nos uniu muito, né? E o Júlio também tem esse papel também muito presente no âmbito familiar. Ele sempre foi, até pela origem italiana, sempre foi uma pessoa de manter a família unida, de juntar todo mundo no final de semana, de ficar todo mundo junto, de se ajudar. Então eu acho que um pouco dessa cultura familiar e profissional, elas se misturam na história do Júlio. E ele sempre foi uma pessoa muito importante aqui para nós. E é algo que eu, desde que eu assumi como presidente em 2016, eu tento semear, fazer com que cresça, né, essa cultura tão presente aqui no, na Panvel e que nos trouxe até aqui. E eu tenho certeza que é essa cultura que vai nos levar daqui para frente.
Júlio, qual é o principal
que
ensinamento?
Só que eu me emocionei mesmo. Me emocionei, porque eu não sabia disso aí, eu não sabia. Até hoje de manhã eu estava falando com ele aqui na frente, trocando ideia e tal. Que legal.
Júlio, minha curiosidade é, eu sei que teu pai foi muito importante para ti, né, na visão do negócio. Qual é o ensinamento dele que tu passou para o neto, no caso, o teu filho, o Júlio Neto?
Tu está falando do meu pai?
Ensinamento que tu aprendeu com ele e repassou para o teu filho.
Eu acho que duas coisas. Ele era meio prussiano, viu? Era primeiro a barriga no balcão, tá? Esse era fundamental. E de vez em quando ele jogava assim, pá, toca um supositório de mostarda naquele cara que é importante.
É
tem que se levantar um pouco, ele não pode ficar parado, ele não pode ficar na cadeira.
O setor de vocês, Júlio, é, assim, é difícil criar uma marca como a Panvel, tem 470 lojas, o senhor disse aí, são mais de 7.600 funcionários. Criar uma marca com essa força, com esse tamanho, num setor com tanta competitividade, porque vocês não estão num segmento como algumas empresas têm, que são boas empresas, mas praticamente não têm concorrentes naquela atividade. Vocês têm muitos concorrentes. Como é conquistar o cliente? Como é enfrentar essa concorrência?
Tu sabe que eu acho concorrente sempre é bom, certo? Porque desde que o concorrente seja aquele espírito da ética da coisa, pagador de imposto, direitinho, sem problema nenhum. Acho que, inclusive, nos ilumina para a gente crescer mais, tá? Agora, o que está acontecendo no ramo de farmácias é uma revolução, porque tu estás notando hoje que a Panvel, por exemplo, na minha época, aquela coisa era lojinhas pequenas, estreitinha e tal, nós hoje estamos partindo para uma coisa nova, já preparando para um futuro, vamos dizer, em termos do HB, que é higiene beleza, de outros produtos, OTC, e estamos pensando também no marketplace, tá? Isso aqui a gente vai também começar a trabalhar, já estamos dando uma testada com alguns fornecedores, tá? Como Unilever, Procter & Gamble e coisa, e eu acho que é um futuro muito grande. Então há uma diferença desse nosso setor. Ao mesmo tempo, eu vejo que também vai mudar essa pandemia aqui, ela vai mudar para muita coisa. Por exemplo, nosso setor é um setor marcado pelo preço. Nós tivemos, o ano passado, um aumento de 3,8%. Imagina só com a inflação que está tendo agora. Aí tu pega, vamos dizer, material de construção, rede de supermercado, os aumentos foram estratosféricos, né? O óleo de soja, o arroz, o feijão, e vai se começar a ter armazém, bar e armazém também por aí. Acho que vai mudar um pouco. A minha época de guri, eu tinha o armazém da esquina, lá do seu Manuel, do seu Joaquim, do seu Pedro. Tá? Vai ter uma mudança nisso aí.
Eu sei se eu acho que a gente está vivendo, sim, essa mudança, né? O carro tá sendo modificado. O carro está andando e a gente está mudando e está aprendendo, né? Quem diria que a Rádio Gaúcha, por exemplo, né, doutor, seria toda feita de casa, né? Imagina a sala de redação, cada um na sua casa. É uma doideira que a gente está vivendo, mas está funcionando, né? E as empresas vão entendendo isso, né? Ah, dá para fazer tal coisa de casa, isso é possível. Eu queria lhe perguntar o que o senhor acha que a gente tira de lição de tudo isso, né? O senhor estava falando, a gente pensar também pelo lado positivo. Eu sou otimista como o senhor, gosto de pensar as coisas pelo lado positivo, de ver que tem coisa boa acontecendo no Rio Grande do Sul. Qual é a lição que o senhor deixa também, até para quem está nos ouvindo e, né, vez que outra também está enfrentando uma dificuldade?
Eu até tive uma conversinha há uns tempo atrás com o Toigo, tá? E eu digo, Toigo, olha, nós temos que começar a falar um pouquinho de coisas boas aqui no estado, viu? Temos que dar notícias boas, tem que dar uma mudada um pouco nisso aí. Júlio, pô, mas a situação tá delicada, esse negócio e tal. Eu digo, olha, Toigo, eu vou dizer uma coisa para ti, os protocolos que a nossa organização fez, que é álcool gel, máscara, luva, a gente gastou muito dinheiro nesse protocolo, que cada loja dessa, o próprio farmacêutico, isso aí foi um negócio assim, que isso aí nos deu uma luz, vamos dizer, em termos de que na loja, nós não tivemos dentro de uma loja 3 casos. A gente teve 1, teve 2, no laboratório teve 1. Graças a Deus, nós não tivemos nenhum problema aqui, mas foi com um protocolo. E eu acho que esse protocolo é extremamente importante, viu? A maneira que nós temos que tratar isso aqui, eu acho que, por exemplo, não pode haver aglomeração, não pode ter aquelas festas, não pode ter o carnaval, não pode ter... Mas nós cuidando direito, nós vamos chegar. Agora, eu vejo que com o protocolo estabelecido direitinho para cada estabelecimento, nós vamos ter êxito nisso aqui. Eu já sou um cara vacinado, né? Já estou com a segunda dose, então eu não posso me queixar muito.
Para fechar esse nosso papo, a gente pôde perceber, já conhecia, mas...
A Kelly bem, mas é o...
Eu acho que sim. Não,
respondeu e eu estou feliz que o senhor está vacinado.
É bom.
A gente já sabia, mas o público pôde perceber o quanto o senhor é um empreendedor. Então, eu gostaria que o senhor deixasse como uma mensagem final, uma dica, uma sugestão para quem está começando a empreender ou para quem é empreendedor.
Acredite nesse país aqui, tá? Acreditem no país. A gente tem muitos problemas, nós temos muita desigualdade, mas o país, quando você vai viajar para o exterior, vê que esse país é muito rico. Ele tem grandes possibilidades. Olha, eu vejo, porque eu sou filho, vamos dizer, neto de imigrante, os caras que vieram com a mão na frente e outra atrás, saíram fugidos de lá e conseguiram, assim, com esforço, com dedicação, fazer alguma coisa. Acreditem no Brasil. Nós vamos chegar lá.
É Júlio Motim, muito obrigado. Volte sempre. Boa, um abraço.
É um prazer. Eu convido vocês dois para um dia tomarem um café aqui comigo, tá?
Nós vamos.
Iremos.
Muito obrigado.
Deus quiser. Tá? Muito obrigado.
A empresa aqui, tá? Um abração para vocês, hein?
Parabéns pelo trabalho. Que bom. É um orgulho mesmo para todos nós gaúchos. Muito obrigada.
Um abraço. Até logo, hein?
Júlio Motim, presidente do Conselho de Administração do Grupo Dimed, um dos fundadores das farmácias Panvel, do Grupo Dimed, da distribuidora e do laboratório Lifar. Gaúcha Mais com o quadro A História da Minha Vida, que toda segunda-feira traz aqui uma pessoa de destaque em uma diferente área. Já ouvimos muitos e terão muitos ainda pela frente. Essa entrevista ela fica depois lá em GZH. O pessoal nos pergunta sempre... Peguei pela metade, ou não consegui ouvir toda, quero ouvir novamente. Onde fica a entrevista? Ela estará daqui a pouco a entrevista, na íntegra, na capa de GZH. Lá no site tem um espaço áudios, está na metade para baixo do site, na capa, áudios. E ali daqui a pouco vai estar a entrevista. Então, para quem quiser, fica na íntegra o acesso em GZH, daqui a pouquinho. 3 horas e 50 minutos, Porto Alegre com sol entre nuvens, 25 graus a temperatura, pós-graduação PUC, qualifique sua carreira em 2021, matrículas em pucrs.br/pós, intervalo e já voltamos.